Obrigada, senador Randolfo Rodrigues. Eu quero aqui cumprimentar todos os meus colegas, senadores, senadoras, cumprimentar também os espectadores e ouvintes da TV e Rádio Senado e todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, embora o plenário já esteja meio que vazio, mas os assessores que aqui estão. Eu venho a essa tribuna na noite de hoje parabenizar um movimento dos trabalhadores rurais sem terra, um dos maiores e mais importantes movimentos sociais do Brasil pelos seus 30 anos. São 3 décadas de lutas pela democratização do acesso à terra, pela garantia de um direito fundamental que ainda hoje é negado a milhares de famílias brasileiras. Na maturidade dos seus 30 anos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra realizou a semana passada, aqui em Brasília, o seu 6º congresso, demonstrando muita força, capacidade de mobilização e organização social, ao reunir mais de 16 mil trabalhadoras e trabalhadores rurais de todas as regiões do Brasil, aqui na capital federal. E muitos desses trabalhadores vieram também do meu estado, do estado Espírito Santo, em torno de 300 pessoas dos assentamentos de trabalhadores e trabalhadoras rurais do estado Espírito Santo. O 6º congresso se realizou num momento crucial de sua história, no qual o horizonte de desafios a ser enfrentado hoje é tão monumental quanto aquele existente na sua fundação, quando a prioridade era organizar na luta pela reforma agrária e pelo fim do latifúndio improdutivo, milhares de trabalhadoras e trabalhadores pobres, expulsos do campo pela ditadura militar e seu modelo de desenvolvimento pseudo-modernizador. O desafio atual é recolocar a luta pela democratização da terra no centro da agenda política nacional, num cenário bastante adverso de recrudescimento do agronegócio, de ampliação de seu poder, devido ao papel que desempenha na manutenção da manutenção da balança comercial brasileira, dos desafios que estão colocados com o próprio desenvolvimento das forças produtivas do campo e de uma população que, nas últimas décadas, em detrimento da vida no campo, escolheu a cidade como alternativa de vida, de sobrevivência, convivendo com todo tipo de dificuldades, consequência dos inchaços populacionais das regiões metropolitanas. Esse conjunto de fatores tem gerado inúmeros questionamentos sobre a atualidade dessa pauta no contexto do desenvolvimento brasileiro. À luz desse novo momento vivido pelo país, o MST se viu obrigado a se reinventar, lançando-se com ousadia diante desse momento histórico, demonstrando os motivos pelos quais ainda é um momento atual e necessário, resgatando a dimensão estratégica da reforma agrária no século XXI. Um dos motivos é a histórica concentração fundiária brasileira, que mesmo após a redemocratização do país, continuou praticamente inalterada, como muito demonstra o índice de Gini. Em 1967, em plena ditadura militar, o índice de Gini era de 0,836. O índice varia de 0 a 1, de modo que o valor máximo representa alta concentração e o mínimo uma perfeita e equilibrada distribuição. Passados 40 anos, o último índice referente ao ano de 2006 revela um quadro de agudização da concentração fundiária brasileira nas últimas décadas, cujo índice alcançou o patamar de 0,854, demonstrando que muito pouco foi feito para transformar, de fato, uma realidade dramática de desigualdade legada desde o Brasil colonial e reproduzida de forma violenta ao longo da história do nosso país. Destaco ainda outros dados que considero relevantes neste mesmo censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizado em 2006 e divulgado em 2009. Segundo o censo, 0,91% do número de propriedades rurais no Brasil possui mais de 1.000 hectares de extensão. E essas grandes propriedades cobrem 44,42% de toda a área ocupada para a produção agrícola no país. Ou seja, os latifúndios ocupam praticamente a metade do território agrícola do país. No outro extremo, 47,86% do universo de propriedades rurais do país tem menos de 10 hectares e abrangem irrisórios 2,36% do total da área agrícola. Muito mais do que pautar a histórica concentração fundiária brasileira, o MST aproveitou a ocasião do 6º Congresso para lançar o seu novo Plano de Reforma Agrária Popular, construído em um processo intenso de participação e diálogo com o conjunto dos assentados e acampados integrantes do movimento, o qual reafirma a necessidade da distribuição de terras no Brasil e avança na superação do atual modelo de produção agrícola e da relação predatória com a natureza. O plano analisa o momento vivido pela agricultura brasileira, que tem passado por transformações significativas. Cada vez mais empresas e bancos estrangeiros estão investindo pesado na compra de terras e de empresas agrícolas com o objetivo de monopolizar toda a cadeia produtiva da semente à agroindústria. No atual estágio de desenvolvimento do capitalismo no campo, o grande capital tem direcionado o uso majoritário das terras cultiváveis do país para a produção de commodities agrícolas, a exemplo da soja, da cana-de-açúcar e do eucalipto, destinados à produção de rações, combustíveis e papéis. Faço aqui um destaque que, nessa questão do eucalipto, o estado do Espírito Santo se tornou também um grande produtor de eucalipto, que até há poucos anos atrás atingia mais a região norte do estado e que hoje também já chegou ao extremo sul do nosso estado, substituindo áreas anteriormente agricultáveis pelo plantio de eucalipto. Grande parte dessa produção é voltada para o mercado externo, cujos produtos são cada vez mais alvos de especulação do mercado financeiro de commodities, sobretudo a partir da crise econômica de 2008, produzidos a partir do monocultivo de larga escala, com uso intensivo de agrotóxicos, cada vez mais incentivados pelas assistências técnicas, uma vez que as mesmas empresas que controlam as terras são também proprietárias das sementes transgênicas e dos venenos agrícolas, monopolizando toda a cadeia produtiva. É neste contexto que o MST dá um salto qualitativo ao tratar a centralidade da produção de alimentos dentro de novas bases de produção, com incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e técnicas que valorizem o modelo de transição agroecológica e que, ao mesmo tempo, incorpore a mão de obra camponesa e seja capaz de produzir sem o uso de agrotóxicos. E aqui cabe ressaltar, senhor presidente, o papel estratégico que jogam a agricultura familiar e camponesa no abastecimento alimentar deste país, que, mesmo ocupando apenas 24,3% da área total agricultável do Brasil, é dela que provém cerca de 70% de todos os alimentos que chegam até a mesa das famílias brasileiras. De acordo com o censo agropecuário realizado em 2006, a agricultura familiar produz 80% da mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz, 21% do trigo, 58% do leite, 50% das aves e 59% dos suínos. Além disso, é a responsável por 4,3 milhões de unidades produtivas, representando 84% dos estabelecimentos rurais do país. 33% do produto interno bruto agropecuário, além de empregar 74% da mão de obra no campo. Em resposta ao modelo voltado à grande produção e à sua necessidade de alta produtividade, que deposita uma pressão cada vez mais insuportável aos nossos recursos naturais, o novo Programa de Reforma Agrária Popular ressalta a centralidade da preservação ambiental para a sustentabilidade da agricultura a partir de um amplo programa de reflorestamento em áreas de assentamentos e da importância da proteção das águas e das sementes para a salvaguarda da biodiversidade e do patrimônio genético existente no planeta. Além disso, o novo programa incentiva a criação de agroindústrias sob controle cooperado dos trabalhadores e trabalhadoras, garantindo também aumento de renda através da comercialização de produtos beneficiados. Portanto, senhor presidente, o MST, que pelos quatro cantos deste país vivencia cotidianamente as dificuldades, a luta do pequeno trabalhador do campo e os seus enormes potenciais, é capaz de reatualizar a luta pela reforma agrária em um modelo de desenvolvimento suficientemente consistente para gestar um futuro com justiça social, ao mesmo tempo em que lança um olhar preferencial para a preservação dos recursos indispensáveis para a agricultura, a produção de alimentos e a manutenção da vida na terra. Por tudo isso, considero que a sua luta é necessária e mais atual do que nunca. Eu digo aqui, senhor presidente, senadores e senadoras que nos acompanham, os companheiros e companheiras do MST sabem do nosso compromisso com a reforma agrária e com a produção de alimentos saudáveis, fundamentais para a soberania alimentar e a garantia de que teremos comida em quantidade e qualidade suficientes a todos os brasileiros e brasileiras. Eu quero aproveitar, senhor presidente, também para fazer rapidamente um destaque. Eu faço esse pronunciamento hoje aqui, enaltecendo o 6º Congresso do MST por todas essas razões que eu aqui coloquei, mas digo isso com muita tranquilidade, porque eu trabalhei durante 14 anos na Secretaria de Estado da Agricultura do meu estado, acompanhando os assentamentos de trabalhadores rurais, que naquela época, senador Randolfo Rodrigues, que ora preside essa sessão, tinha um programa estadual de redemocratização do acesso à terra, muito antes ainda da aprovação do Plano Nacional de Reforma Agrária. E é muito bom, e eu me sinto muito feliz, quando retorno a estes assentamentos e vejo que as famílias conseguiram conquistar a sua autonomia. Muitos desses assentamentos produzem alimentos que abastecem as cidades do norte do estado e também do sul do estado, que quando nós vamos às feiras destes municípios, uma grande parte desses produtos, além de vir da agricultura familiar camponesa, vem particularmente dos assentamentos de trabalhadores rurais. Então, senhor presidente, é possível sim, neste país, fazer uma reforma agrária que dê condições das nossas famílias brasileiras que trabalham produzindo para que as demais famílias possam ter alimento sobre a mesa, porque o alimento ele não vem do nada. É preciso que tenhamos trabalhadores e trabalhadoras que possam cultivar a terra. Mas para isso preciso de condições dignas, preciso de sementes, precisam de equipamentos, preciso de condições necessárias para fazer a terra produzir. E a reforma agrária é um instrumento necessário para que a terra esteja à disposição dos trabalhadores e trabalhadoras que querem e que precisam morar, trabalhar e produzir para tornar a nossa mesa farta, com alimentos saudáveis, com alimentos sem agrotóxicos, que possam contribuir não só para suprir a fome do povo brasileiro, mas para trazer também mais saúde para todas as pessoas. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. E me coloco à disposição para presidir, para que Vossa Excelência também faça o seu pronunciamento. Muito obrigada.